Exatamente. Um papo cabeça.
E também divertido.
Você já reparou que às vezes dá a impressão de que a gente nunca tá satisfeito?
Já.
Que a gente sempre quer alguma coisa a mais, nunca tá bom o suficiente. Será que isso faz bem pra gente?
Então, eu acho que isso é muito louco, porque tem gente que acha que se você nunca tá satisfeito isso é ruim, tem gente que acha que se você nunca tá satisfeito isso é bom. Na minha visão, isso é bom. Não sei. Porque faz com que você queira sempre algo mais. Você não fica estagnado, você não fica parado, assim, sabe? Só que, ao mesmo tempo, isso também tem tem algumas coisas que podem ser ruins no meio do caminho. Eu acho que tudo na vida faz parte de você balancear, né?
Sim.
Nem ser 8, nem 80.
Sim.
Ser talvez 40.
É importante ter o equilíbrio, né? De tudo na vida. E é engraçado, às vezes a gente fica, né, nessa disputa interna mesmo, não é nem com competição nem nada do tipo. Mas você sempre quer ser mais, sempre quer ser maior, sempre quer conquistar mais coisas. E às vezes você não consegue curtir os pequenos momentos da vida, ou as suas pequenas conquistas, ou até as suas grandes conquistas. Às vezes a gente tá tão focado e obcecado por conseguir coisas maiores que você deixa passar momentos que poderiam ser incríveis. Só pensando, quero ser maior, quero crescer, quero ser grande. Ah, isso não é suficiente ainda. Ou às vezes você conquista uma coisa grande, aí o vizinho ali do lado conquista algo maior e você fica, putz, nossa, a minha conquista é tão pequena ainda.
Eu acho que o grande lance, e aí são as pegadinhas que a nossa mente faz conosco, é o lance da comparação. A gente já falou isso em outros podcasts, né?
Sim.
De você comparar os seus resultados com uma outra pessoa, comparar o seu capítulo 1 com o capítulo 20 de uma outra pessoa, né?
Sim.
E isso sim, aí eu já acho que é o lado prejudicial de você sempre querer mais. Só que a gente tem um canal de motivação, a gente tem um canal de inspiração. Então é natural que a gente faça vale para as pessoas elas buscarem sempre algo mais, né?
Uhum.
Sempre crescer. E aí também entra um ponto que eu acho que até a gente vai discutir nesse podcast, que é um lado da ganância, né? De ambição. Enfim, eu acho que tem que ter muito cuidado com tudo isso. E eu falei lá, né? Entre ser 8 e 80, a média é 44. 44 te lembra alguma coisa?
44?
É.
Ah!
Eu acho não que é muito. Acho que a gente tá no meio termo aí, muito bom,
a
né?
gente tá mandando bem, tá mandando bem. Bora começar?
Bora!
Estamos começando mais um
Duplamente.
Eu sou a Laura Bofelli.
Eu sou o Felipe Moller.
E a gente vai conversar um pouquinho sobre essas inquietudes que a gente tanto sente. E acho que vocês sentem um pouquinho disso também. Vamos lá?
Bora lá!
Galera, estamos começando mais um Duplamente, o Duplamente número 33. E antes da gente começar, quem quiser seguir a gente nas redes sociais, nós temos várias opções para vocês seguirem a gente. Tem Instagram, que é só entrar lá no Instagram.
Instagram.com/fábrica de mentes, ou como você mesmo fala, né? Entra lá no campo de busca e digita lá, Fábrica de Mentes, que você já encontra.
Exatamente. A gente tem o facebook.com/fábrica de mentes oficial também.
Tem também nosso canal no YouTube, que é youtube.com/fábrica de mentes. Entra lá, já se inscreve. A gente tem um conteúdo que a gente deixou no ano passado, né? As Fábulas da Fábrica. Um conteúdo
Sim.
mega autoral.
Isso, e conceitual.
Sim.
Tem toda uma pegada diferente, né?
Vale até a pena você ouvir. Dá o play lá e continua trabalhando, ouvindo as histórias que a gente trouxe lá. O mais legal das fábulas é que a gente colocou histórias conceituais, mas que tem toda uma pegada e uma mensagem subliminar que você pode colocar ali.
Assim como as fábulas,
Eu
né? Toda história tem uma moralzinha ali no final.
Acho que dá até pra gente vender pro Netflix, né, essas histórias.
Eu acho digno, né? A gente tão assíduo ali, né, com o Netflix, acho que a gente merecia um espacinho lá também.
Também temos nosso Twitter, que é @fabricadementes. Entra lá, segue. Normalmente a gente posta algumas coisinhas lá diferentes, então segue a gente também por lá. Enfim, todas as redes sociais que você tiver aí, pode procurar a Fábrica de Mentes. Eu acho que falta um LinkedIn da fábrica, né?
A gente precisa fazer um LinkedIn,
Bora.
Verdade.
Bora. pra resolver isso
pra
também.
Pra postar alguns artigos diferentes,
sim,
né? Todas as redes sociais estão de portas abertas, só esperando por vocês.
E até pegando um gancho, acho que vale até a pena a gente pensar, e você aí que tá ouvindo esse podcast, fala pra gente se você acha que vale a gente falar sobre as redes sociais, né? Pra quem não sabe, esses dias a gente postou lá no Stories que a gente tem uma palestra pronta sobre redes sociais, enfim. Em breve a gente vai rodar o Brasil aí passando essa palestra de como você gerenciar melhor suas redes sociais, enfim.
Sim.
Se você se interessou, manda um e-mail pra gente, né, no contato@fabricademates.com, que a gente vai até você pra passar essa palestra, enfim. A gente tá montando os últimos detalhes, quem sabe esse ano a gente se veja mais. É uma das ideias que a gente tem pra esse ano, né?
Pra quem ouviu, né, o Pergunte à Fábrica, essa é uma das nossas projeções pra que daqui até cinco anos, né, a gente consiga se ver mais, se curtir mais, conhecer um pouquinho da história de vocês ao vivo. Então, quem sabe, essa seja uma das portas, né, pra gente se conhecer.
E aí até pega um gancho nesse podcast de hoje, né, que a gente vai falar sobre essas inquietudes. Eu acho que 5 anos é muito. Vamos fazer logo no mês,
sim,
que vem, né?
Não, 5 anos é, tipo, só, né, um prazo ali, mas não. A gente gosta de metas a curto prazo,
sim,
apesar de também termos metas de longo prazo, né?
E aí, você falando disso, de inquietudes, pra quem me conhece, eu sou uma pessoa muito ansiosa. E uma das coisas que mais me deixa inquieto é não ter o controle das situações na minha vida. E até tem uma frase que a gente já ouviu, pra mim, quando eu ouvi ela, e você que vai ouvir pela primeira vez, provavelmente vai concordar. Um homem satisfeito dorme, né?
Em todos os lados da vida, né, minha gente?
Principalmente nesse que você pensou aí agora. Mas levando pro lado profissional, pro lado pessoal, eu acho que essa frase tem muito a ver. E não é um homem como um homem no sentido sexo masculino.
Não.
Né? É no sentido ser humano.
O ser humano satisfeito dorme.
Com certeza. E eu acho que isso faz muito sentido, porque quando você tá satisfeito, você simplesmente para de fazer o que você deveria fazer. Você para de correr atrás. E isso te dá um sono. Isso te acomoda.
Uhum.
Eu acho que a frase quer dizer que você está acomodado. E pra mim, embora eu também seja um ser humano e tenha meus momentos de acomodações, me dá uma inquietude danada ouvir essa frase, porque realmente faz muito sentido, né?
Sim, só que aí ao mesmo tempo, quando a gente ouve uma frase dessa, você se sente obrigado ou pressionado ao tempo inteiro buscar coisas diferentes, buscar coisas novas, buscar ser maior. Isso é incrível, a gente sabe, a gente incentiva sempre, né? Só que tem um lado negativo disso. Uma pessoa que tá sempre inquieta e ela nunca tá satisfeita com as conquistas dela, ela tende a ser eternamente frustrada.
Sim.
Ela nunca tá feliz, ela nunca tá bem. Ok, a gente sabe que você se manter satisfeito, você tem lá o seu período de, ficar acomodadinho, ficar quietinho e curtir aquele momento. Mas isso é muito importante. Você lutou e você correu atrás pra conquistar algo. Se você nunca fica feliz com aquilo que você conquista, é como se você nunca estivesse fazendo nada. Você se sente sempre parado, porque você nunca conquistou algo grande. Só que nessas pequenas conquistas, você não parou pra comemorar, você não parou pra ficar feliz com aquela situação. Você só procurou coisas maiores. Então, assim, a gente tem que, como a gente falou no começo, é muito importante a gente ter o equilíbrio. Sim, essa é uma frase que mantém a gente inquieto? Com certeza. Me mantém inquieto, eu fico incomodada de estar acomodada. Só que é importante que a gente tenha em mente que é preciso comemorar as conquistas também.
Então, mas por exemplo, uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Eu sou uma pessoa que eu sou muito inquieta em relação a isso. Se eu conquisto 5, eu quero ganhar 10. Se eu conquisto 10, eu quero ganhar 20.
Uhum.
E por aí vai. Isso é um dos grandes fatores pelo qual a fábrica teve essa explosão. Nós sempre fomos inquietos em procurar fazer algo novo. E você, esse ano, você vai ver muita novidade aqui na fábrica, porque foi uma das coisas que a gente parou pra refletir no final do ano e falar, beleza, a gente chegou até aqui fazendo isso, a gente quer chegar até lá, o que a gente tem que fazer? Então a gente também traçou nosso plano, a gente chegou nos nossos números, entendemos a constância de crescimento da fábrica e isso fez muita diferença, porque se você não sabe os seus números, se você não sabe o seu aproveitamento, né, a lei dos números ela é muito forte. Jim Rohn já fala isso, e quem conhece Jim Rohn, com certeza já ouviu isso nos audiobooks dele. Se você nunca ouviu falar do Jim Rohn, independente do segmento que você atua, vai atrás, joga lá no YouTube. Ele tem vários insights muito incríveis pra te ajudar no seu dia a dia, enfim. Mas até que ponto a gente tem que ficar satisfeito? Eu sou uma pessoa extremamente insatisfeita nessa questão. E até eu lembro que a gente fez um live que tem uma frase do Racionais que é: frustra- frustrações são máquinas de fazer vilões. E realmente, a frustração, ela nos transforma em vilão porque você nunca tá satisfeito. E eu concordo com isso que você falou. Mas até quando ficar curtindo essas conquistas, sabe? Até quando tem que ficar, ah, uhul, beleza, eu fui promovido no meu trabalho. Vamos pegar um gancho no lado profissional.
Uhum.
Fui promovido no meu trabalho. Até quando tem que ficar contente que eu fui promovido? Sei lá, de estagiário a júnior. Até quando tem que ficar contente com isso, sendo que eu quero ser o presidente da empresa?
Uhum.
Enfim, sei lá, você tem alguma... Como você faz com isso?
Então, na minha mente, tenho muito claro isso. Me perdoe se eu for até insistente, batendo nessa tecla de novo. Mas pra mim, é muito claro que é por isso que a gente precisa ter as nossas metas muito bem definidas e muito bem traçadas. Porque isso consegue traçar um plano e um mapa do que você quer pra sua vida. Então, por exemplo, falando de carreira. Bom, tenho uma meta de ser coordenadora daqui 5 anos. O que eu preciso fazer pra ser coordenadora daqui 5 anos? Você tem, pelo menos, dependendo da hierarquia de cada empresa, você tem um caminho a trilhar. Mas que seja de estagiária, que é o primeiro passo, até coordenadora. Você tem estagiária, analista júnior, analista pleno, analista sênior e coordenador. Algumas outras empresas vão ter outras estruturas. Então, dependendo da estrutura da empresa, você vai ter mais ou menos níveis. Mas tudo bem. Vamos supor que você tenha um mínimo de 5 níveis até chegar ao seu patamar ideal. A gente tem que entender que cada empresa trabalha de uma forma, tem uma estrutura, tem uma política e uma cultura de empresa, que aí ela vai te possibilitar mais velocidade ou menos velocidade. Ok, então 5 anos para ser coordenadora. O que você precisa fazer? Você precisa trilhar esses 5 passos. Então você precisa entrar na empresa. Depois que você entrou na empresa, você tem suas atividades e tarefas para fazer como estagiário. Depois você vai ter que pular de estagiário para analista júnior. Ou, sei lá, você faz um processo de trainee. Você pode antecipar esse passo, porque você sendo um bom trainee, você pode conseguir virar coordenador com mais facilidade. Então, tudo depende do que você realmente quer. Então, se eu quero virar coordenadora daqui 5 anos, eu preciso procurar uma empresa que me proporcione isso. Eu preciso entender, a partir do momento que eu encontrar essa empresa que me permite essa velocidade, eu preciso entender o que eu preciso fazer pra conseguir conquistar esse cargo. Então, basicamente, de uma forma bem clara e até meio direta, você precisa saber o que você quer e o que você precisa fazer pra conseguir o que você quer. Então, óbvio, tem muita gente que tem essa vontade de falar, quero ser coordenador. Mas aí senta lá a bundinha na cadeira, olha pro céu e fala, quero ser coordenador. Pede só e não faz nada.
Sim.
Então é muito importante que você saiba o que você quer, entenda o que é preciso fazer pra ser feito e que você esteja no local certo. Então a gente precisa alinhar todas as expectativas, alinhar todas as velas certinhas e entender também que é um processo. Então tem que ter paciência pra você conseguir trilhar todo esse caminho. Até o passo de coordenação, você tem esses 5 passos. Então, quando você entrar na empresa como estagiário, comemora. Pô, é um primeiro passo ali que você deu pra sua grande meta. Então, fique feliz com aquilo. Pensa que você se deu o prazo de 6 meses entrar na empresa aí dos seus sonhos. Se você, durante esses 6 meses, conquistou essa primeira etapa, fica feliz com isso. Porque você vai ter na sua mente que você tá em busca do seu grande objetivo lá, grandão. Aí, beleza. Pensa que daqui 1 ano você espera se tornar um analista júnior. De novo, comemora aquilo. E aí, eu acho que um outro ponto importante é encarar essas pequenas conquistas até chegar na sua grande meta como mini troféuzinhos. Consegui conquistar essa primeira parte. Legal, deixa eu ficar feliz. Mas não menospreza a etapa anterior. Então não menospreza... Como você já virou estagiário e aí... Logo em seguida você vira analista júnior, por exemplo, não menospreza que você era estagiário. Porque o fato de você ser estagiário te proporcionou essa nova etapa.
Eu acho que você matou a charada até mesmo pra mim.
Uhum.
Porque você tava falando de tudo isso. Eu particularmente nunca trabalhei numa empresa que tenha definido bem essa estrutura.
Uhum.
Né? Pra quem não sabe, eu sou publicitário, trabalhei em agências, enfim. Não tem muito essa estrutura certinha. Você já trabalha numa grande empresa.
Sim.
Que tem essa estrutura, então é possível você enxergar o que você tem que fazer.
Uhum.
Eu acho que uma das dicas, até antes de eu falar o que eu enxerguei nisso tudo, é você ter um bom relacionamento com o seu chefe, né, com a pessoa que tá ali trabalhando com você, pra ela te dar esse feedback. E se ela não te dar esse feedback, você pedir esse tipo de feedback,
uhum,
até pra você aprender o que você tem que fazer. Mas o que me fez cair a ficha agora, e isso que é o mais legal dos podcasts, porque a gente conversa muito fora, né, dos podcasts. A gente conversa no trânsito, no carro, no telefone, enfim. Só que eu levo muito a minha vida como uma corrida.
Uhum.
E aí você tava falando de troféus. O troféu é como se fosse, vai, beleza, passei por essa etapa, ganhei esse troféu. Vou pra próxima corrida, ganhei aquela corrida, ganhei este outro troféu. E por aí vai. Como se fosse uma temporada de Fórmula 1, onde cada uma das corridas você ganha um troféu, levanta lá e acumula pontos para no final do ano ser campeão.
Sim.
Nessa história toda baseada, o ser campeão é se tornar o gerente, né? O coordenador,
o que você, né? O seu objetivo,
na verdade. O cargo final lá que você queria.
Uhum.
Só que eu, particularmente, eu acho que você que tá ouvindo pode se identificar um pouco comigo, eu levo a minha vida como uma única corrida, sabe? Que cada cargo, cada objetivo é um checkpoint. Sabe quando você jogava aquele jogo de corrida na Playland, por exemplo?
Uhum.
Você senta no carrinho, você coloca lá a moeda e vai correr.
Saudades.
Eu levo muito a minha vida como essa corrida única, onde eu tenho que correr o máximo, dar o meu máximo pra conseguir o próximo checkpoint, pra ter vida o suficiente pra continuar correndo aquela corrida.
Mas aí você simplesmente esquece a última corrida.
Exato, é que assim, lá não é um circuito onde eu vou conseguir várias corridas ganhando. É uma única corrida, é a corrida da minha vida, assim, sabe?
Eu sei, mas a nossa vida é uma soma de várias mini corridas.
Sim, sim, eu acho que se você, que tem esse mesmo problema que eu, de querer as coisas muito rápido, de querer correr, porque esse é o melhor exemplo, a vida pra mim é uma corrida muito grande, assim, uhum. Sabe? Só que uma corrida única, não tem esses steps. Então você que tem esse mesmo problema aqui, eu enxergar exatamente isso como a Laura falou, porque acho que agora abriu na minha cabeça, porque eu vou falar, pelo amor de Deus, às vezes a gente tinha conquista aqui, vamos comemorar. Que comemorar, ok, já vamos pra próxima, sabe, acelerado, o coelhinho da Alice, assim, sabe?
Porque é justamente por conta da experiência anterior que você vai conseguir a próxima experiência. Então, por que você não valoriza a experiência anterior?
Então, transforme os checkpoints da sua vida em pequenos troféus e forme uma galeria na sua parede de troféus, até mesmo pra você enxergar tudo aquilo. Porque eu acho que um outro ponto dessa história toda, até pra gente encerrar esse bloco, é que às vezes, por a gente estar tão na correria, e eu me enxergo nisso, você não enxerga as conquistas que teve.
Sim.
Por você não valorizar, não colocar como troféu na sua estante, você não consegue enxergar.
Exatamente.
Porque um checkpoint é apenas um lugar que você passou. Não é algo que você consegue transformar em algo palpável ali, né? Então, quando você consegue colocar as medalhinhas da sua vida, as suas conquistas em medalhas, em troféus, depois você consegue olhar pra trás e ver, olha tudo que eu conquistei.
Exatamente.
Né?
Olha, em tudo que eu tô me transformando, me formando.
Muito obrigado.
De nada, tamo aí pra isso.
Um outro ponto também que acho interessante a gente falar, e muitas pessoas já perguntaram pra gente nos posts, enfim, até você que tá ouvindo esse podcast, a gente sempre fala que muitas pessoas perguntaram, você tem total canal aberto pra gente,
sim,
pra falar com a gente, né? Seja nas nossas redes sociais, que o meu é @FelipeMoller.
Ou no @LauraBuffelli.
Pode mandar direct, ou até mesmo no Instagram, manda direct lá pra gente, ou nos comentários dos posts, né? É legal, a gente incentiva muito a você marcar um novo amigo, mas pô, se tem alguma dúvida sobre aquele post, ou não concordou, ou tem alguma coisa mais pra colocar lá, joga lá nos comentários, a gente sempre lê, sempre que possível a gente responde, é muito legal rolar essa interação. E o que muitas pessoas perguntam é como diferenciar ambição de ganância? Você tem alguma ideia do que seria isso?
Então, pra mim, e acho que não, né? O senso comum diz isso. Eu acho que ambição e ganância são exatamente coisas opostas. Eu acho que por existir a ganância que as pessoas às vezes falam que, ser uma pessoa ambiciosa não é bom. Ou, é pecado ser ambicioso, não é uma coisa positiva. Por que isso? A ambição, na verdade, ela é uma coisa positiva. A ambição é aquilo que faz você ter sonhos, é o que faz você querer ser maior, é o que faz você ter objetivos na vida. Pô, eu tenho a ambição de ser melhor do que eu sou hoje. Se eu sou uma pessoa sem ambição, eu fico estagnada, eu fico parada, eu não acredito que as coisas sejam possíveis, eu fico lá quietinha. Sem ambição, você não sonha. Já a ganância, ela é uma coisa sem freio, assim, desvairada. Você quer ir passa por cima de qualquer pessoa, não importa. Se você quer as coisas a qualquer custo. Então a ganância, pra mim, até quando eu falo, eu já sinto um sentimento negativo, sabe? É como se você não pensasse nas consequências. Você simplesmente quer alguma coisa e você vai passar por cima de quem quer que seja pra conseguir.
Eu acho que tá aí o ponto. Talvez o ambicioso é uma pessoa que corre atrás e custe o que custar. Mas o ganancioso já é uma pessoa que o custe o que custar, né? Que foi falado em relação ao ambicioso, é custe o que custar. Se precisar matar alguém, eu vou matar.
É.
E aí é meio negativo, né?
E a ganância não te dá uma impressão de gula também?
Sim.
De
sim.
Tipo, você quer fazer ou você quer conquistar, às vezes, tipo, por um exagero. É, não precisa daquilo, mas você quer só porque você acha que precisa daquilo. É uma coisa muito negativa. E eu acho que por muitas pessoas verem pessoas gananciosas, elas imaginam que ambição seja a mesma coisa. E não é. É exatamente
sim.
O contrário.
Eu acho que as pessoas confundem muito. Eu tava até, antes da gente entrar nesse tema, eu fiz algumas pesquisas e tem gente que fala, ah, se você é uma pessoa ambiciosa, isso é ruim. Não, muito pelo contrário, assim, sabe? Desde que essa sua ambição não atrapalhe ninguém, a gente sempre fala, né? Se você tem um plano, uma ideia, alguma coisa que você quer fazer na sua vida e esse plano, ou seja o que for, não necessariamente faz mal a ninguém,
uhum.
Pô, continua. Vai lá, você tá correndo atrás dos seus objetivos, isso não tá fazendo mal a ninguém? Beleza, vai em frente. Agora, a partir do momento que isso tá fazendo mal pra alguém ou tá prejudicando uma outra pessoa, aí já passa, é uma linha muito tênue, né?
Uhum.
Você que gosta dessa frase. Já passa pro lado da ganância. E a ganância é algo muito pejorativo, é algo ruim. Porque você vai atrapalhar alguém, sabe? E eu acredito muito, aí lá vem o lado ursinho carinhoso, que a gente tá nessa vida pra somar, sabe? Pra juntar forças. E se você é uma pessoa ambiciosa, naturalmente, você puxa outras pessoas juntas. Normalmente um líder ambicioso é um líder que tem muitos resultados e faz com que as pessoas ao seu redor se espelhem nele com uma maneira positiva. Falam, pô, se ele conseguiu, eu também consigo, porque ele tá me mostrando tintim por tintim que é possível.
É como se os liderados subissem no vácuo da liderança.
Exato.
Assim, né?
E às vezes o ganancioso, ele é uma pessoa que vai sozinha. Dane-se, ninguém quer vir comigo? Dane-se. Vocês estão fazendo corpo mole? Vou deixar vocês aí, foda-se. Sabe?
É o cara que queima a equipe, né? Porque, nossa, se eu der uma queimadinha aqui nesse cara, eu posso conseguir conquistar outras coisas.
Sim.
É o famoso puxa-tapete.
Pois é. O ambicioso puxa pessoas, o ganancioso puxa tapetes.
Perfeito, acho que não tem melhor definição.
Mas como que eu faço pra não me tornar uma pessoa gananciosa?
A gente até postou, né, um dia desses que o mundo é sujo, o mundo tem um monte de coisas negativas, mas a gente precisa se manter sendo uma pessoa do bem, uma pessoa... E eu sei que parece muito ursinho carinhoso também, ouvindo dessa forma. Mas ser uma pessoa do bem é você querer o bem dos outros, é você fazer as coisas por você e pelos outros. É... Quem é ganancioso não consegue ser uma pessoa do bem. Ou ela tem até aquela visão, né, de que, às vezes, eu tô fazendo isso pelos outros. Só que não, ela tá sempre pisando, puxando tapete, focando só no próprio benefício. E sim, a gente tem que ter amor próprio, tem que lutar pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, mas sem nunca fazer mal a ninguém. Eu acho que a grande sacada é isso que você falou. Se você tem um sonho ou tem um desejo e aquilo te faz feliz e não faz mal pra ninguém, segue em frente. A partir do momento que faz mal pra alguém, isso pode ser ganância, isso pode ser uma coisa que você quer o seu benefício a tanto custo ou você quer seu benefício a mais do que você quer pra qualquer outra pessoa.
E acho que vale até você que tá ouvindo refletir. Se nessa busca incessante pelo sucesso, se nessa busca desenfreada pelas coisas que você quer, se você tá sendo uma pessoa ambiciosa ou gananciosa. Faz essa reflexão. Né, analisa tudo que a gente falou, principalmente as coisas que a Laura jogou aqui na pauta. Se você tá fazendo bem pras pessoas, com certeza toda essa sua ambição vai te trazer coisas positivas e naturalmente vai trazer coisas positivas pras outras pessoas também. Só que às vezes você não tá enxergando, você tá nessa, não, mas eu tô fazendo bem pros outros, só que você tá sendo ganancioso, você tá pisando em pessoas sem perceber. E no final lá da corrida, você vai perceber que não valeu a pena e vai estar sozinho, principalmente, né? Então é sempre legal a gente fazer essa reflexão. Eu faço muito disso. Muitas vezes nas conversas com a Laura a gente reflete pra ver se o que a gente tá fazendo, se a nossa missão, se tudo aquilo que a gente tá correndo atrás tá sendo benéfico também pra outras pessoas. Eu acho que aí também já entra um pouco no lance de legado, né? De você deixar um legado positivo pras outras pessoas. Falando um pouquinho mais de frustração, eu acho que é importante você que tá ouvindo esse podcast entender que a frustração é um sentimento normal, é um sentimento natural do ser humano, tá? Que faz parte você estar frustrado, mas não necessariamente você tem que desistir porque você se frustrou, né? A frustração ela é algo normal porque às vezes você vai ter feito tudo certo, vai chegar num lugar muito longe e não necessariamente vai parar pra analisar, né? E não necessariamente era exatamente o lugar que você queria, assim, sabe? Ou até mesmo idealizou algo gigantesco e aí rola um combate, frustração versus expectativa versus realidade, né? Que às vezes você chegou num lugar gigantesco, igual pegando aquele gancho de cargos, né? Do lado profissional. Às vezes você virou o presidente e percebeu que ser presidente não tinha nada a ver com você. A gente até postou um dia desses no Facebook um texto que a nossa geração é uma geração que tá largando cargos importantes, cargos gigantes, pra se tornar, sei lá, um cozinheiro, pra se tornar um professor de educação física, sei lá, fazer algo que não tem nada a ver. Largar um cargo foda numa empresa pra ir viajar o mundo, sabe? Então, a gente
busca, acho que, mais realização pessoal e qualidade de vida do que qualquer outra coisa.
Exato.
Né?
Talvez a geração dos nossos pais, ou até mesmo a geração dos nossos avós, o significado de sucesso para ele era completamente diferente. Até fala, sucesso na geração dos nossos avós era ter uma família completa. Uhum. Na geração dos nossos pais era ter um ótimo emprego. Na nossa geração, talvez ia ter um ótimo emprego e largá-lo para viajar para Tailândia.
Tipo, só para ter uma história legal para contar, né?
É. Então, eu quero que você entenda que frustração, ela é natural. Eu mesmo já me senti frustrado várias vezes. E, meu, numa boa, não tenha medo de, se você precisar, chorar, né? Quando você se sentir frustrado. Porque faz parte, a gente se sente derrotado às vezes,
com
né?
Com certeza.
Tem até uma parte da filosofia do sucesso do Napoleão Hill, que ele fala, se você pensa que é um derrotado, você será derrotado.
Uhum.
E a gente fez um curso que a gente teve que...
Ai, me dá até suspiro de tão maravilhoso.
A gente teve que entender um pouquinho dessa filosofia do sucesso. E assim, se você achar que você é um derrotado, você será um derrotado. E isso é muito forte. Mas é normal você se sentir derrotado. Só não pode deixar essa derrota te dominar, né?
E ficar lá caidinho no chão, né?
Sim.
Enquanto você tava falando, eu fiquei pensando também, né? Aqui. Que bom que a gente tem frustrações, né? Eu sei que pode parecer esquisito, mas é positivo. Porque significa que a gente, em algum momento, teve sonhos. Nós tivemos expectativas. Mas aí a realidade veio e nos mostrou que não era bem assim. E eu sei que muitas vezes as pessoas dão dicas de... Ah, controla suas expectativas. Ou, ai, não tem expectativa nenhuma. Pô, que ruim se você não tiver expectativa nenhuma. Porque você fica meio que inerte, assim. Sem pensar no que vai ter pela frente. Você aceita tudo que vier. Ok, eu acho isso muito positivo. É muito importante você saber lidar com qualquer adversidade que você tem. Ou é muito importante você saber lidar com qualquer circunstância que a vida te apresente. Mas não ter expectativa nenhuma te impede de sonhar.
Você vira um robô.
Você vira um robô, exatamente. Então a frustração é um... Pode ser... Eu sei que é ruim. A gente sofre. Não é gostoso você se frustrar. Mas tenta enxergar por um outro lado. Tenta falar... Que bom que eu tive uma frustração. Significa que eu tive um sonho grande. Vi que não é esse o caminho. Deixa eu recalcular a rota. Então a frustração nada mais é que um termômetro de que... Tá, talvez eu não esteja no caminho certo. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. E com certeza, até você se frustrar, você teve experiências positivas. Teve experiências legais. Pega essa experiência boa que você teve e recalcula a rota pro outro lado.
E às vezes a gente se frustra desnecessariamente.
Sim.
Porque é muito fácil falar, ah, mas eu fiz de tudo. Será que você fez tudo mesmo que estava ao seu alcance? Ah, eu não consegui meu objetivo, vou ficar chorando no canto, tô frustrado. Às vezes a gente se frustra como pessoas mimadas também, viu?
Sim.
Porque não fiz tudo o que tinha que ser feito e quero chegar onde deveria chegar? Não, cara. A vida, ela é implacável nesse sentido. Tudo que você dá pra ela, ela te devolve. Centavo por centavo, segundo por segundo. Se você não fez o que tinha que ser feito, é óbvio que você não vai colher o que você deveria colher. Você não plantou. Então, se você se frustra, mas não fez nada, você é um cara de pau, viu? Não adianta. Ah, mas a vida é difícil pra mim. Ó, céus, ó vida, né? Você tá fazendo tudo o que deveria ser feito? Porque, às vezes, aí entra o lance da comparação também.
Uhum.
E a gente também já falou isso em outros podcasts. Volta lá e ouve. Às vezes, a gente se compara com outra pessoa, mas a gente não fez nem metade daquilo que a pessoa fez.
A gente não vê os bastidores das
Exato.
Pessoas, né?
E aí fala, nossa, mas eu tô fazendo tudo igual aquela outra pessoa. pessoa e ela tá tendo sucesso e eu não. Será? Sério. No final das contas, quando você vai dormir, você sabe o que você fez ou
senta
não fez.
Senta um pouquinho, conversa 5 minutos com essa pessoa, pergunta a rotina dela e vê se realmente vocês fazem as mesmas coisas.
Ou até mesmo, se olha no espelho e conversa consigo mesmo.
Melhor ainda, e porque fala... você não tem como mentir. E acho que o mais importante, não minta pra si mesmo,
exato,
né? Você pode mentir pro mundo inteiro.
Exato.
Mas mentir pra você mesmo é a pior besteira.
E mentir pra si mesmo é como não ter pra onde ir.
Ai, gente. Assim. Ó, gente, a gente incentiva, né? Todos os talentos, busca de talento é importante.
Tô frustrado que eu não sei cantar.
Quanto você estuda para cantar?
Todos os dias assistindo The Voice. Tudo que possa acontecer será mais forte do que há entre nós.
Duplamente, duplamente, dupla.
E a gente falou bastante nesse podcast, né, sobre inquietudes, frustrações, como chegar nos seus objetivos. Mas e aí, a gente tem alguma dica prática de como resolver tudo isso?
Ah, as melhores são as dicas práticas, né? A gente conta sempre as historinhas, mas todo mundo quer ver o vamos ver lá. O que, que eu faço, então, né? Já entendi. A gente acabou dando algumas dicas, né, durante o podcast. E nesses exemplos, as dicas acabaram acontecendo também. Mas eu acho que uma primeira dica que a gente já falou é saber tirar o lado bom de tudo que você já fez. Então, como a gente explicou lá a ideia dos troféuzinhos, então fez alguma coisa positiva ou teve uma conquista, guarda aquilo, reconhece, comemora, fala, bom, que bom que eu já consegui chegar até esse nível, porque com certeza são essas coisas que eu aprendi que vão me fazer chegar ao próximo nível. Então, a gente precisa saber acumular experiências positivas e deixar pra lá as experiências talvez que não tenham significado nenhum.
E até mesmo em situações não muito boas, sempre tirar algo de positivo dali,
exato,
né?
Exato, porque essa coisa negativa provavelmente aconteceu pra você ter bagagem pra poder continuar vivendo aquela situação, ou ter bagagem pra ser experiente mesmo. Isso faz com que a gente amadureça e cresça e aprenda sempre.
Sim. Uma outra dica que a gente pode te dar é ter controle emocional sobre essa frustração e analisar o que essa frustração causa em você. Porque tem muita gente que se paralisa pela frustração.
Sim.
Ah, tô frustrado, vou ficar... Eles falaram que eu posso chorar, então vou ficar uma semana deitado na cama chorando. Não. Entenda, ok, me frustrei, mas vamos lá. Tem que no dia seguinte levantar e continuar correndo atrás.
Uhum.
Volto atrás, recalculo a rota, né? Vejo tudo de bom que eu fiz, como a gente falou na dica número 1. Analiso os meus erros e continuo em frente. Recalculo aquela meta. Pô, não consegui virar gerente em 5 anos? Tá, beleza. Chegou no 5º ano, não virei gerente ainda. Então tá. Então deixa eu recalcular pra mais um ano eu bater essa meta.
Porque provavelmente ou eu tô fazendo alguma coisa errada, ou eu tô no lugar errado. A gente até comentou também um pouco sobre isso, né? A meta tem que ser sua. Você não tem que colocar a culpa de não atingir suas metas em situações externas.
Sim.
Então se você está num lugar que talvez não te proporcione a mesma ambição que você tem, você precisa sair desse lugar e tentar buscar coisas novas. Porque você é o dono da sua meta, ninguém mais.
E até falando de meta, eu acho que vale a pena a gente... dar uma outra dica aqui pra tudo, né? Não só em relação a esse podcast, mas não tenha medo de recalcular as suas metas.
Ah, sim.
Tem gente que chegou lá, colocou 5 anos pra atingir tal objetivo. Chegou no 5º ano, não chegou, a pessoa simplesmente deixa pra lá. Não corre mais atrás daquilo. Igual, eu tenho uma meta, eu tenho 29 anos. Uma meta de ganhar R$1 milhão antes dos 30 anos.
Bora lá,
faltam
dá tempo ainda,
11
gente.
Meses. Eu posso falar, nossa, faltam 11 meses, não vou conseguir, pelo amor de Deus. Mas pode ser que no último ano eu ganhe lá na Mega Sena, e aí?
Ou não, né, gente? Estamos fazendo ótimo trabalho na vida, ajudando pessoas.
Então, assim, não tenha medo de recalcular sua meta. Se você chegou lá naquele tempo que você tinha predestinado a conseguir algo e não conseguiu, vai lá, dá um passo atrás, analisa e coloca uma nova meta. Não desista dos seus planos.
Exatamente.
Só mude o jeito de fazê-lo.
Exatamente. E até falando disso ainda, é um ponto importante. Às vezes você chegou no 5º ano lá e não atingiu a meta... Pode ser que, às vezes, você chegou lá no quinto ano e viu que aquela não era a meta que você realmente queria. Você passou por todas as experiências, todos os passos, e aí você chegou lá e falou, bom, na verdade, não é isso que eu quero mais. Você não precisa, você não é obrigado a se forçar a fazer uma coisa que você só porque você se planejou 5 anos antes.
Sim, as coisas mudam, né?
Coisas mudam, os planos mudam, as ideias, novas pessoas, novas experiências, tudo pode mudar. Então, a gente tem que ser flexível o suficiente pra enxergar isso. Então, não é só recalcular pra continuar conseguindo aquela meta. Às vezes é recalcular pra conseguir ir atrás de outra coisa totalmente diferente.
Com certeza. Então, nessa dica que a gente falou pra você desistir e também não desistir da meta. Mas
não
faça
é desistir,
algo...
né? É bom ter essa dualidade.
Sim. Mas faça algo que te faça feliz.
Exato.
Independente de qualquer coisa.
Exatamente. Tipo, não tenha medo de recalcular. Seja para o que você realmente quer, que, ah, não, realmente, ó, faz 5 anos que eu quero essa coisa e eu vou continuar correndo atrás disso, no matter what, né? Ou você pega e fala, não, realmente não é aquilo que eu quero, bora seguir outro caminho.
Tô indo pra praia, mas desisti, quero ir pra Campos do Jordão, né?
É, tipo isso. Mas não seja maluco de ficar mudando a qualquer momento. Ou se quiser mudar, também faz o que você quiser da sua vida. Uma outra dica também, que essa eu acho que é uma dica pra nós também, né? Nós pessoas ansiosas. É, a gente precisa entender que os desejos não são situações ou não são coisas que precisam ter uma recompensa imediata.
Sim.
Então, muitas vezes a gente tem um desejo e já quer amanhã conquistar aquilo. Eu acho que o fato da gente conseguir se planejar e ter a meta de curto prazo, a meta de médio e longo prazo, conseguem controlar um pouquinho essa ansiedade. Mas muitas vezes a gente tem um desejo que é resolver isso amanhã.
Sim.
Ah, quero viajar. Nossa, quero viajar amanhã. Quero ganhar $1 milhão. Quero ganhar $1 milhão amanhã. Então,
quero
se a gente...
perder 10 quilos. Amanhã.
Amanhã quero acordar Gisele Bündchen. Tipo, não é assim. A gente precisa entender que os desejos são recompensas que podem demorar um pouquinho mais. Não precisa ser resolvido logo ali, imediatamente.
E eu acho que uma última dica, até pra gente finalizar essa parte de dicas, é você ser menos exigente consigo mesmo. É claro, você tem que ser exigente, mas tem gente que se exige demais, sabe? É quase uma morte se não conseguiu chegar naquele objetivo.
Ou se não faz tudo extremamente perfeito, né? E aí isso acaba sendo assustador, né? A pessoa faz um trabalho bom, faz um trabalho bem feito. Às vezes fica uma coisinha ali, é como se ela não tivesse feito absolutamente nada.
Sim.
Então isso frustra também a pessoa, né?
Eu até vou dar um exemplo que eu lembro no tempo de colégio que eu tinha amigos que não viviam. Simplesmente viviam para estudar. E eu achava isso até certo ponto legal, porque eles tinham um objetivo muito claro. E esses meus amigos passaram nas melhores faculdades.
Uhum.
Mas eu também ficava me perguntando, vale a pena tudo isso? Porque hoje eu vejo eles estudaram bastante, têm cargos legais, mas não viveram a vida. E naturalmente estão reclamando que nunca curtiram a vida, enfim. Eu acho que você tem que ser exigente na medida certa, assim, sabe? Tem que ter aquele equilíbrio, o 44 que a gente falou lá no início do podcast. Não ser tão exigente a ponto de bitolar e viver só para aquilo, esquecer tudo ao seu redor, mas também não ser deixar de ser exigente e ser um relaxado. Acho que tem que ter esse meio termo aí para também não pirar, né?
Não, com certeza. E entender, e de novo, volta lá no começo, né? Enxergar as coisas positivas que você fez. Então, se você tentou fazer alguma coisa, não foi perfeito em cada detalhe, mas você conquistou aquilo, comemora e aprimora pra próxima. Bom, não consegui fazer da forma mais perfeita, mas na próxima vai ser melhor. E eu acho que um ponto importante também é entender que a perfeição não existe.
Sim.
Você nunca vai ser perfeito, você sempre vai ter alguma coisa nova pra aprender, você sempre... E isso não é incrível? É ótimo você sempre precisar aprender alguma coisa nova. Imagina que triste você saber de tudo da vida, ter todas as respostas, nunca precisar de nada novo. É triste isso. É incrível que a gente tenha cada vez mais conhecimento e sempre possa aprender coisas novas.
Sim, perfeito. Isso me faz lembrar que existem pessoas que não são perfeitas e reclamam que, não sou perfeito, sou um bosta. E tem gente que, como você, Laura, que, não sou perfeito, mas isso é incrível. Maravilhoso. Sou apaixonado por você.
Momento chaveco, gente. Tava faltando.
Yes, consegui no último
O Fê
minuto.
Tem tipo... eu tenho uma amiga Débora, ela gosta de fazer bingos, né? Das coisas, assim. A gente viu, inclusive, esses dias um bingo da Netflix. E o Fê, eu acho que ele tem um bingo também, assim. Se ele não fizer o Momento Chaveco no podcast, tá faltando uma coisinha, um temperinho.
Tem que ter. Estamos chegando ao final de mais um podcast. Galera, muito obrigado. Eu acho que esse podcast foi muito legal, até mesmo pra gente, né? A gente aprendeu aprendeu
sempre,
bastante.
Sempre é, né? A gente sempre aprende pra caramba nos podcasts. Eu acho que são momentos das nossas reflexões que a gente tem diariamente, mas são momentos que a gente pode dividir essas reflexões com vocês.
São as reflexões gravadas, né?
Gravadas, é.
E quem quiser seguir a gente no Instagram, como que faz?
É só você acessar instagram.com/fabricadementes ou entra lá no Insta e acessa no site de busca. na coisa de busca, que eu tô rindo aqui, que o Fê tava me zoando, que tava me imitando. Mas é só você jogar lá na busca Fábrica de Mentes e é facinho achar a gente. Você vai ver lá aquele feed todo com carinha de tabuleiro.
O
algumas pessoas
é muito
falam.
Muito bom, né?
Esse designer é maravilhoso.
Tem também nosso Twitter, que é @fabricadementes. Tem o canal no YouTube, né?
Temos o canal no YouTube também, que é youtube.com/fabricadementes.
Vale a pena você já entrar lá, seguir, deixa lá. Como é que você fala?
Aperta o sininho. Aperta o sininho, guarda o seu lugar na fila e pega pipoca pra assistir as coisas diferentes que a gente vai postar.
É, agora no comecinho do ano a gente vai trazer conteúdo novo pro canal, então não perca. Não perca nada, não perca, não perca. E tem nosso Instagram pessoal também, né?
Ah, sim. O meu é @laurabofelli.
O meu é @felipemoller.
E a gente esqueceu de falar do nosso Facebook, que é facebook.com/fabricadementesoficial.
Isso aí.
Lá você vai ter várias coisas, desde os posts do Facebook, às vezes a gente posta uns textos diferentes, vídeos, GIFs, a gente adora GIF.
Sim.
Então lá você vai ter coisinhas diferentes também pra acessar. E é um ponto muito importante, a gente precisa falar do nosso desafio.
Sim.
Todos os podcasts a gente fala, passa pra pelo menos 3 amigos que por algum motivo precisam ouvir essa mensagem, passa pras pessoas que você considera importante na sua vida. É, pode ser só, a gente fala 3, mas podem ser 30, 300,
sim,
o seu Facebook todo. Passa pra quem você acha que precisa ouvir essa mensagem de alguma forma.
Sim, quando a gente postar lá no Facebook ou até mesmo no Instagram, marca seus amigos, porque podcast é algo novo aqui no Brasil, novo no sentido de já tem bastante tempo o podcast.
E temos pessoas incríveis fazendo
isso,
né?
Mas agora que as pessoas estão começando cada vez mais a entender que um podcast é legal, então quando você estiver lá na academia, treinando ou no trabalho mesmo, deixa a música de lado, ouve um podcast que eu acho que vai abrir sua mente e você vai ganhar muito mais tempo na sua vida. E a gente espera de coração que de alguma maneira a gente esteja fazendo parte dessa sua evolução, porque vocês têm nos ajudado a evoluir cada vez mais.
Perfeito.
Muito
perfeito.
Obrigado, galera.
Obrigada, galera. Valeu. Até o próximo.
Uhul.
Slide Filmes. Vídeos, músicas e muito mais.